Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos pela maneira carinhosa como tem sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, dos e-mails, dos telefonemas, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Agora eu quero registrar no início do programa o e-mail que o PWH nos enviou da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Esta é parte da sua mensagem. Olá, querido professor Itamir. Quanto ao abençoado e abençoador programa Através da Bíblia, já me manifestei anteriormente. Mas dessa vez é só para brincar com a palavra 7. Desde o início, o irmão tem dividido quase sistematicamente os parágrafos em 7 itens, considerações, pontos, princípios, etc., que sempre achei muito bom e didático. Nosso pai usou profusamente esse número, só em Apocalipse é usado 54 vezes o número 7. Conotando a ideia, penso eu, de perfeição. Agora vem a vez da brincadeira a que me referi no início. Essa perfeição se nota até no seu próprio nome, pois Neves, lido ao contrário, dá 7. Um abraço fraterno. Querido amigo, obrigado por suas palavras, obrigado também pela maneira alegre de ter percebido essa coincidência em relação ao meu nome. De fato, para ser mais didático, tenho tentado dividir os trechos que estamos estudando para facilitar o entendimento de vocês, nossos queridos e amados ouvintes. Mas, veja bem, eu não uso só apenas o número 7. Nos estudos de Isaías, você reparará que o número 5 foi usado em todas as divisões dos programas. Mas relacionar Neves e 7, de fato, é muito bom. Bom, vocês que têm nos escrito, têm nos acompanhado, sabem que nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Assim como recebemos essa correspondência do PWH, gostaríamos de receber também a sua. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial em que levamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também, Pai, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque na Tua misericórdia Tu apagas de nós as nossas transgressões. Pai, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um dos nossos ouvintes, de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz e entendê-la. Conceda-nos a Tua capacitação para cumprirmos os Teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje temos a responsabilidade de estudar e refletir sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 a 22, que é o penúltimo parágrafo dessa carta paulina escrita à Igreja de Tessalônica. Nesse parágrafo, encontramos uma série de orientações, de recomendações e ordens que necessitamos conhecer para praticá-las, pois elas referem-se aos relacionamentos que devemos desenvolver em nossa caminhada cristã. Temos que utilizar todos os meios disponíveis para manter a nossa fé firme, fortalecida e sobreviver à batalha espiritual, à luta de vida ou morte na qual nós estamos empenhados. Graças a Deus, Ele mesmo providenciou nossos equipamentos de sobrevivência, com tudo aquilo que nós precisamos para sairmos bem dessa dura batalha. Deus nos tem dado a sua armadura espiritual, conforme já estudamos lá em Efésios capítulo 6. Com corações agradecidos, então, aceitemos cada equipamento que Ele nos forneceu como um tesouro precioso e usemos cada peça da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que, além dessa armadura fundamental para a luta que travamos contra as tentativas do inimigo em nos derrotar, temos que lembrar que o próprio Senhor nos concedeu uma outra estratégia de vitória. Para obtermos a vitória, mantendo-nos firmes na nova posição que ocupamos, agradeçamos a Ele que nos tem dado irmãos. Exatamente. Ele tem nos dado irmãos que lutam a mesma batalha que nós. Eu e você temos irmãos, temos companheiros de luta que nos ajudam a enfrentar e sobrepujar o inimigo. E quando estivermos unidos, lutando juntos, estaremos vivendo de modo digno do Evangelho. Foi essa a recomendação de Paulo aos Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Querido amigo, é isso mesmo. Quando entendemos que a batalha espiritual que temos que enfrentar não a enfrentaremos sozinhos, podemos então nos sentir encorajados, animados, sem temer os adversários. Podemos estar certos de conquistar vitórias. Temos um exército conosco, nós não estamos sozinhos. Na verdade, nós participamos de um exército, participamos de um novo povo, de uma nova comunidade, participamos de uma nova família. Nós somos a família de Deus. Temos irmãos ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Agradeça a Deus por isso. Em relação aos utensílios da armadura espiritual, a oração é vital na sua utilização. Mas em relação à comunhão com os irmãos, o amor nas mais diversas relações fará toda a diferença. O que necessitamos, então, é conhecer e desenvolver esses relacionamentos cristãos. Daí, então, a razão de entendermos que o melhor título para esse parágrafo é o seguinte: a necessidade dos relacionamentos cristãos. A necessidade dos relacionamentos cristãos. O texto, então, é 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. Enquanto Deus não lhe permitia ver novamente os seus irmãos de Tessalônica, Paulo, utilizando-se do melhor meio que ele dispunha, escreveu-lhes essa carta, e com essas orientações, ele entendia que podia suplementar o ensino que dera, mas que fora bruscamente interrompido pela perseguição que fora alvo. Nessas palavras podemos perceber que o apóstolo Paulo queria dar-lhes uma ajuda espiritual. Certamente não queria vê-los com propósitos egoístas para receber algo deles. Não, ele podia trabalhar, e já o fizera, e lá mesmo em Tessalônica. Ele queria sim ajudá-los, queria compartilhar as bênçãos espirituais para ajudá-los a se firmarem melhor em Cristo. Na verdade, nesse final de carta, Paulo ensinou qual deve ser o comportamento cristão entre irmãos da mesma família. De certa maneira, resumindo, Paulo mostrou através de curtas frases que, primeiro, se é uma questão de regozijar, que seja sempre. Segundo, se é uma questão de orar, que seja sem cessar. Terceiro, se é uma questão de dar graça, que seja em tudo. Quarto, se é uma questão de viver espiritualmente, que seja sem apagar o espírito e sem desprezar as profecias. E quinto, se é uma questão de viver com discernimento, que seja julgando todas as coisas, retendo o que é bom e rejeitando toda forma do mal. Sim, essa é a maneira de nós vivermos em comunhão uns com os outros, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. No corpo de Cristo, na comunidade cristã, o relacionamento é de reciprocidade. É isso mesmo, reciprocidade. Apesar da sua posição como apóstolo, Paulo percebia que, além de abençoá-los, ele também poderia ser beneficiado através dos dons espirituais dos tessalonicenses. Essa é a visão correta e a verdade sobre os relacionamentos cristãos. Por isso é possível perceber e entender que o princípio que surge desse parágrafo pode ser assim apresentado. Todo cristão deve padronizar os seus relacionamentos nos princípios bíblicos da mutualidade. Eu repito então essa frase que sintetiza esse trecho de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 a 22. Todo cristão deve padronizar os seus relacionamentos nos princípios bíblicos da mutualidade. Nesses versos nós vamos encontrar 5 relacionamentos que devem ser desenvolvidos com base nos princípios bíblicos da mutualidade. O primeiro relacionamento, em primeiro lugar, devemos saber nos relacionar adequadamente com os líderes das nossas igrejas. Versículos 12 e 13. Certamente, em alguma das comunidades da cidade de Tessalônica, havia algum probleminha nessa linha, nessa questão de liderança e o restante da comunidade. O pedido, então, foi baseado em 3 verbos. Aqueles que trabalham entre vocês, isto é, os que se esforçam, os que servem a comunidade, um líder cristão não é servido, mas ele serve os seus irmãos. Segundo verbo, aqueles que vos presidem, isto é, os que dirigem e supervisionam a comunidade, ou aqueles que protegem e cuidam da comunidade, isto é, das ovelhas. O coração pastoral do líder se percebe no trato que ele tem com as ovelhas. E em terceiro lugar, aqueles que vos admoestam, isto é, aqueles que mantêm a comunidade com a mente desperta para perceber os desvios e os caminhos errados. O líder espiritual chama atenção, olha nos olhos dos irmãos e com carinho, com amor, mas com firmeza, mostra onde está ou qual deve ser o caminho, onde está o erro do irmão. A recomendação de Paulo, então, juntamente com Silas e Timóteo, é que a comunidade respeite e honre a liderança da igreja. O papel da liderança é fundamental quando um grupo de pessoas se ajunta com a mesma finalidade, com a finalidade comum. É importante lembrarmos que Paulo geralmente constituía presbíteros ou bispos nas igrejas que fundava. Esses líderes da igreja eram pessoas maduras e dedicadas a orientar e conduzir a comunidade. Muitas vezes, eles davam seu tempo, sua energia e, em muitas ocasiões, as suas posses para que esse atendimento pudesse acontecer. Ele, então, conclamou, convidou, recomendou, incentivou e encorajou que os tessalonicenses respeitassem e honrassem a autoridade desses líderes eclesiásticos. Os cristãos, além de orar por essas autoridades, conforme a recomendação de Paulo em 1 Timóteo 2:2, devem acatá-los, sendo submissos a eles. Devemos lembrar que essa também foi a orientação que o autor de Hebreus deu aos seus leitores. Disse ele: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pelas vossas almas, como quem tem que prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Querido amigo, quando uma comunidade entende que os líderes são bênçãos de Deus para a igreja, quando essa comunidade percebe também que seus líderes não ultrapassam os limites bíblicos, todos juntos, comunidade e líderes, mostram como é o verdadeiro relacionamento entre cristãos. Em segundo lugar, devemos saber nos relacionar adequadamente com os diversos tipos de cristãos. Veja o versículo 14. Nesse verso é possível notarmos pelo menos 3 tipos de cristãos e para cada um deles o apóstolo recomenda um tratamento especial. Para com os insubmissos ou preguiçosos, ou os que andam desordenadamente, seria necessário tratá-los com admoestação, isso é, deveriam ser advertidos, deveriam ser aconselhados com firmeza. Provavelmente existiam alguns tessalonicenses que não tinham entendido bem as questões sobre a volta de Cristo e deixaram então suas responsabilidades para ficar aguardando o Senhor. Ora, o cristão não pode ser preguiçoso e negligenciar o seu dever. Certamente, quando Cristo voltar, ele desejará nos ver trabalhando em atividade, servindo os irmãos, glorificando a Deus e testemunhando do Evangelho ao mundo. O cristão verdadeiro não anda fora de ordem, não anda desordenadamente e, portanto, não é insubmisso. O cristão verdadeiro se submete à liderança da comunidade e se submete também aos seus outros irmãos. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos tratar também, de uma outra maneira, os desanimados, isto é, os tímidos ou os desistentes. Para esses, o tratamento era consolar, confortar, reanimá-los. Na verdade, provavelmente, esses desanimados eram aqueles que estavam preocupados com seus parentes e amigos que tinham morrido. Como havia esse mau entendimento sobre as pessoas que tinham morrido em relação à volta de Cristo, alguns estavam vendo as coisas de uma maneira pessimista. A maneira de nos relacionarmos com esses queridos irmãos é falar-lhes com amor, com brandura, com mansidão. Nós devemos encorajá-los, mostrando que em Cristo, embora o sofrimento exista, podemos nos manter confiantes. Em terceiro lugar, para com os fracos ou doentes, ou para aqueles que não têm força, seria necessário tratá-los de um modo especial. Deveriam ser amparados, isto é, deveriam ser auxiliados e ajudados. Esses irmãos eram aqueles que, espiritual ou comportamentalmente, eles eram fracos e provavelmente ainda se debatiam com algumas práticas antigas dos envolvimentos idólatras e da impureza sexual que eles tinham na vida passada. Nos relacionamentos do corpo de Cristo, nós somos recomendados a sustentar, servir de suporte para aqueles que são débeis, para aqueles que são debilitados naquele momento da sua jornada cristã. Paulo especificamente orientou os romanos, recomendando o seguinte: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Você deve se lembrar de Romanos 15:1. Os fracos e debilitados necessitam ser amparados e auxiliados, precisam perceber que não estão sozinhos, mas que têm a companhia de irmãos queridos. Além de termos essas recomendações muito específicas para com esses três tipos de irmãos, há ainda mais uma recomendação para que sejamos pacientes para com todos os irmãos. Devemos ser longânimos. A palavra é longanimidade. Isto é, não nos irritarmos com a performance dos nossos irmãos. E se essa orientação é lógica, pois, segundo o meu entender, todos nós podemos passar por fases da vida que se assemelham a essa insubmissão, ao desânimo e à fraqueza, e nessas horas, o que é necessário? Sem dúvida gostaríamos de ter irmãos amáveis ao nosso lado, nos apoiando e nos encorajando. Portanto, é essa maneira de nós nos relacionarmos dentro do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, devemos saber nos relacionar adequadamente, buscando a harmonia entre todos. Veja o versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Querido amigo, o nosso papel como membros do corpo de Cristo é um papel de pacificadores, de estimuladores dos bons relacionamentos. Nosso papel é de edificação mútua. Num ajuntamento de muitas pessoas, se percebe as diferenças, se percebe as mais variadas opiniões, e são elas que podem desencadear discussões, rixas, mágoas, separações e até divisões. O nosso papel, então, como cristãos, é impedir que isso ocorra no relacionamento entre os cristãos. Temos que lembrar que todos sentimos uma necessidade básica por relacionamentos edificantes, pois, na verdade, esse desejo está profundamente enraizado na nossa própria natureza humana. Nós não fomos criados para não nos relacionarmos, nós fomos criados para termos relações pessoais. Nós devemos a nossa existência não a forças impessoais, mas sim a um Criador pessoal que desejava ter comunhão conosco. Foi o próprio Criador que disse: não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres pessoais, pessoas planejadas para nos relacionarmos. Mas temos que lembrar também que, mesmo sendo cristãos, o pecado destrói os relacionamentos. Ele nos separa de Deus e nos separa uns dos outros. O pecado nos afasta daquilo que é necessário à nossa natureza. No pecado, não há lamento mais desesperado do que aquele que pede a reconciliação, que pede a união, que pede a comunhão. Ao evitarmos que alguém pague o mal com o mal e ao promovermos o bem entre os irmãos e até fora do corpo de Cristo, nós estaremos evidenciando o caráter de Cristo. Todos nós somos desafiados a buscar e a promover a harmonia entre todos os cristãos. Me permita fazer uma pergunta. Essa tem sido a sua prática? É assim que você se relaciona na sua comunidade? Em quarto lugar, devemos lembrar, devemos saber, devemos praticar que, ao nos relacionarmos adequadamente, nós devemos ser alegres e gratos por tudo. Veja os versículos 16, 17 e 18. Depois de ter Paulo dado graças pela própria vida dos tessalonicenses, ele também agora, depois de ter orientado as questões relativas aos relacionamentos, ele nesse final de parágrafo, ele orienta sobre os relacionamentos que devemos desenvolver com Deus. Veja bem, agora é a nossa relação com Deus. E podemos entender que a base para os relacionamentos que devemos ter com os nossos irmãos é o desenvolvimento adequado que devemos ter com Deus. Esse é o relacionamento básico de todo cristão. Paulo aqui, então, alista cinco ações que devemos desenvolver na nossa relação com Deus. Primeiro, nós devemos nos regozijar sempre, isto é, precisamos estar crescendo em ações de graças. Não devemos nos queixar nem sentir pena de nós mesmos, mas antes devemos considerar cuidadosamente todas as razões que temos para sermos agradecidos e aí louvarmos a Deus por suas amorosas bênçãos. Segundo, devemos orar sem cessar, e isso significa que, sendo cristãos, temos comunhão com Deus diariamente e não apenas ocasionalmente, por exemplo, nos dias de culto público da nossa comunidade. Em terceiro lugar, nós devemos ser agradecidos em todas as ocasiões. Os israelitas no deserto estavam se queixando constantemente, mas eles tinham se esquecido da grande libertação que Deus lhes tinha dado. Nós temos que atentar para que o Senhor tem feito por nós. Ele tem nos dado coisas, bênçãos, que nós nem merecemos. Portanto, devemos ser agradecidos. Em quarto lugar, uma outra ação, devemos obedecer à vontade de Deus. Quando obedecemos à vontade de Deus, experimentamos aquilo que é bom, agradável e perfeito. Só quando obedecemos à vontade de Deus, alegramos o seu coração, demonstrando a nossa submissão e a nossa dependência a Ele. Devemos, enfim, viver as nossas vidas em Cristo Jesus, isto é, quem estiver em Cristo já mudou de cidadania e não serve mais o império das trevas. Pelo contrário, serve o reino do Filho amado. Querido amigo, Cristo nos fez cidadãos desse novo reino, quando pela sua obediência morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, qualquer que recebe a remissão dos pecados já faz parte do reino de Cristo. A vida do verdadeiro cristão é desenvolvida em Cristo. Muito bem, e em quinto lugar, então, devemos saber nos relacionar adequadamente com discernimento espiritual. Veja bem, nós tivemos três relacionamentos entre os cristãos. Agora, terminamos de ver como nos relacionar com Deus. E agora também, no versículo 19 a 22, nós devemos saber nos relacionar adequadamente com discernimento espiritual. É novamente uma relação com Deus. O relacionamento com Deus se percebe na maneira como que tratamos o Espírito Santo. Apagar o Espírito significa deixá-lo sem liberdade de ação em nossas vidas. O Espírito Santo é ilustrado na Bíblia como óleo, como água, como luz, mas, sobretudo, ele está associado com o fogo. Foi João quem disse que ele batizava com água, mas o Senhor Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Lucas também, ao relatar a vinda do Espírito Santo, disse que apareceram línguas como que de fogo. O Espírito Santo, simbolizado pelo fogo, ele aquece, purifica e ilumina. Quando apagamos o Espírito, quando não damos liberdade para ele em nossas vidas, perdemos o calor e ficamos frios, nos tornamos cristãos formais. quando apagamos o Espírito Santo, quando não damos espaço para Ele atuar em nossas vidas, perdemos a santidade, a pureza e nos tornamos cristãos carnais. Será que temos desenvolvido esses relacionamentos com os nossos irmãos e com o nosso Deus segundo esse padrão? Querido amigo, que possamos permitir ao Senhor fazer essa mudança em nossas vidas e termos relacionamentos que glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Que o Senhor o abençoe a se relacionar de uma forma a agradá-lo em tudo. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, depois graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.